Vamos a Êxodo, capítulo 24, continuando nossa viagem pelo Egito, enquanto o povo sai da terra prometida, sai do Egito, indo para a terra prometida, logo no começo da viagem, no pé do monte onde recebeu os 10 mandamentos. Temos visto que, mais uma vez, depois de descer do monte, Moisés falou ao povo, leu o que havia escrito, o chamado Livro da Aliança, isso depois dos 10 mandamentos, já expliquei isso. O povo se comprometeu a obedecer a Deus. Depois Moisés erigiu um altar e 12 colunas e mandou jovens oferecer holocaustos. Comentamos que ali estava sendo solenemente inaugurada a aliança de Deus com o povo de Israel, tendo Moisés como mediador, tanto que é conhecida também como a Lei de Moisés, ou aliança de Deus com Moisés, que é com o povo, tendo Moisés como intermediário, estava nascendo ali. Então Deus estabeleceu condições, disse como é que deveria ser, e o povo, mais de uma vez, se dispôs a obedecer, claramente se mostrando disposto, de fato, a seguir o que Deus queria. Vamos pegar deste ponto, em Êxodo 34, 24, aliás, vamos pegar do versículo 6 a 11, que até lá eu já explorei. Falou-se dos holocaustos, né? Enviou alguns jovens dos filhos dos 5 de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Muito bem. Versículo 6 em diante. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, que eu já comentei, e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar perante esses irmãos e diante de todos os que vão depois ouvir esta pregação, que é tua palavra, tua orientação, que aprendamos bastante para hoje, especialmente quando vamos ter hoje doutrina mais profunda envolvendo o valor do sacrifício do sangue do teu filho, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Baixar um pouco. Então, metade do sangue Moisés aspergiu e salpicou sobre o altar, e outra metade ele colocou em bacias que espargiu sobre o povo. Por que holocausto, sacrifícios, derramamento de sangue? Na base da aliança que Deus estava fazendo ali com o povo, estava o sacrifício, que é implícito no reconhecimento de pecados por parte da pessoa que está se incluindo na aliança com Deus, reconhecimento de pecados e necessidade de ser derramado sangue para aplacar a ira de Deus contra o seu pecado. O pecado da pessoa que está querendo celebrar esta aliança diante de Deus. E a aliança previa o sangue de animais no lugar do sangue do próprio ofertante, que deveria ser, de fato, o pobre do animal não tinha pecado nenhum. E o sangue dele é que era que é derramado, em vez do sangue do próprio pecador. O homem peca e o animal é que perde seu sangue. Mas era assim. Deus estabeleceu assim. Mas é bom sempre termos em mente. O animal é inocente nessa história. Mas algum sangue tinha que ser derramado, porque Deus assim quis. Então, sangue de animais, representando o sangue do pecador. Qual o significado disso tudo? É um privilégio muito alto que há um livro no Novo Testamento que explica isto. Agora, é um assunto árido, talvez com pouca aplicação prática para o dia de amanhã, a não ser o fato de que isso nos constrange a ponto de dizer, como nós vamos ver, então o sangue inocente foi derramado no meu lugar, eu estou salvo, estou por uma aliança com Deus, como vamos ver aqui, uma nova aliança, mas que teve sangue também, Mas eu não me lembro de ter perdido uma gota de sangue para ter entrado nessa nova aliança. E nem ter... E poder agora dizer que sou perdoado e filho de Deus. Não, porque esse sangue aí é metafórico. Não. Metafórico? Pergunta os animais. Se o sangue era metafórico. E pergunta a alguém... como nós vamos ver aqui no livro de Hebreus, se o sangue dele foi metafórico ou foi literal. Então, deve lhe impressionar muito, sim, o fato de você não ter derramado sangue, seu sangue, nenhuma gota, e poder dizer, sou salvo. Por quem? Não por o Deus de Moisés, né? Não, foi por ele mesmo. Aquele Deus que exigiu aquela quantidade enorme de sacrifício de animais, que tinha que haver derramamento de sangue, você foi aceito por aquele Deus? Fui. Mas uma aliança completamente diferente, outro tipo, outra natureza de aliança. Não. É a mesma aliança e não é, porque é chamado de nova. Mas esse nova não mudou essa questão de sangue, não. Como nós vamos ver aqui. Isso deve nos impressionar. Não é coisa complexa de se entender, não é só assunto para ser dado em seminário, em cursos mais profundos, não. Por isso é que eu fiz questão de parar e dedicar uma pregação só para essa questão, que pode passar muito desapercebidamente ou de uma maneira muito casual. Moisés mandou fazer uns holocaustos ali pelos jovens, um bocado de sacrifício, e botou aspergiu metade nos objetos sagrados ali e tal, e outro metal botou em bacia e jogou sobre o povo. Esse negócio de sacrifício da lei, isso era meio esquisito mesmo, mas a gente sabe que botava para o sangue de Cristo, tá, toca para frente. Não vamos tocar para frente, não. Não é para Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Aí me dói quando a gente ouve dizer, tão como hoje nesse mundo evangélico, o amor junta, une, doutrina separa. Conclusão, abaixo doutrina. Não se deve mexer com doutrina, porque doutrina separa, dá briga, dá confusão. Deixa a doutrina de lado, amor, obra-prima de Satanás, um pensamento desse, que
que veda milhões de pessoas que se dizem cristãs e não entendem. E que nós vamos ver que é doutrina pura. E a falta de entendimento disto, a falta total de entendimento disto, pode levar à razoabilidade de se questionar se alguém entendeu como é que ele é salvo e se está baseando essa salvação dele em alguma coisa que ele fez, porque levantou a mão, porque foi batizado, porque dá o dízimo, não sei. Mas nunca deixe de estudar doutrina, irmão, irmã, nunca, dentro da sua capacidade, da sua condição, seu grau de instrução, tudo bem, mas nunca deixe de estudar doutrina. É meio árido às vezes, ainda mais para quem não gosta de sangue, mas sem derramamento de sangue, você não iria para o céu. Então é bom começar a se adaptar um pouco com a questão de derramamento de sangue, quando fala da sua própria salvação. Hebreus 9 e 13 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, vou parar aqui, porque eu vou voltar depois para o 14, mas eu quero ficar aqui e pular imediatamente para o 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, estou em Hebreus 9, 18. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, que ele tinha escrito, então, o livro da aliança, como também sobre todo o povo. É a nossa história aqui. O autor de Hebreus está contando a nossa história de Êxodo, precisamente, dizendo: este é o sangue da aliança, jogando sobre o povo, melando o povo de sangue, literalmente, e dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, de forma resumida, nós vemos o sangue de animais, o sangue aspergido sobre os pecadores, os santificava, os tornava aceitáveis perante Deus, no tempo do Velho Testamento, especialmente o início de toda aquela aliança que Deus estava fazendo, que é a nossa história aqui. E depois, claro que essa verdade continuou sendo válida durante o tempo do Velho Testamento. Segunda coisa, não apenas pessoas, mas também coisas, ou como diz a Bíblia aqui, Hebreus, quase tudo se purificava com sangue. Terceiro, para haver remissão ou perdão de pecados, tinha que haver derramamento de sangue. Por quê? Deus bem que poderia dizer: porque eu quero. Vocês não vão entender isso não. A gente ia dizer amém. Mas não é o caso. Deus explicou. Levítico. Vá lá. 17 e 11. Levítico 17 e 11. Está explicado por quê que tem que haver derramamento de sangue. Coisa esquisita? Não é tão esquisito, não. Quando explica aqui, Levítico 17 e 11, esse é um que mereceria estar grifado na sua Bíblia, se você é desse que gosta de grifar, assim, alguns mais significativos, que você gostaria de ter mais na memória. Esse é um, Levítico 17 e 11. porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, ou seja, eu tenho dado sangue sobre o altar para fazer expiação, fazer no lugar de outro, cumprir uma pena. Expiação é cumprir uma pena pela vossa alma. Aí vem o aspecto da substituição. É a substituição ao cumprir uma pena, uma sentença. Expiação quer dizer isso. E a ideia da substituição está na expressão pela vossa alma. Duas coisas juntas, importantíssimas. Aí vem. Porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ou seja, comecinho do versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Ficou muito claro? Então, quando o ofertante derrama o sangue, é como se dissesse, eu estou dando a minha vida por causa do meu pecado. Eu estou disposto a morrer e eu deveria, reconheço que o meu pecado tem pena de morte, porque eu estou ferindo, infringindo um Deus, ferindo um Deus santo e infringindo as leis deste Deus santo. Então derrama sangue. É porque é o que tem de mais perto de representar a própria vida. Porque se eu der a vida, aí eu morro. Aí como é que fica minha mulher, meus filhos e minha... Vai todo mundo morrer, porque todos são pecadores. Então se cada um se suicidasse ou tirasse a sua própria vida, se autoimolasse diante de Deus, não era a solução que Deus queria. Deus tinha outro plano em mente. Então, enquanto esse plano não viesse de uma maneira plena, tá bom, vamos matar. Vamos matar, não. Matem animais. Esses animais, o sangue deles representa o seu sangue, que, por sua vez, representa a sua vida. Esse é o ensino das Escrituras. Então, ao salpicar as pessoas com sangue dos animais sacrificados, Moisés purificava o povo e os tornava cerimonialmente aceitáveis. Está devidamente aspergido com o sangue da aliança, sangue de animais, aceito por Deus, sim. Então, você está em condições de ser aceito diante de Deus, você está em condições de realizar as coisas que a lei manda que você realize, você está cerimonialmente ok, limpo diante de Deus. Esse era o efeito do sangue aspergido sobre o povo. Mas o sangue dos animais não era um fim em si mesmo. Diga uma coisa, por acaso soou familiar nos seus ouvidos quando Moisés disse, eis aqui o sangue da aliança, todo mês eu leio aqui uma frase quase igual, praticamente igual, todo mês. Geralmente no primeiro domingo do mês, não que a Bíblia manda ser no primeiro domingo do mês, mas é o nosso costume, a Bíblia dá essa liberdade. Obviamente você já está sabendo que é na ceia. Quando o Senhor Jesus Cristo diz lá, não precisa ir lá, em Lucas 22 e 20, quando ele tomou o cálice e disse, esta é a nova aliança no meu sangue. Este é o sangue da aliança, disse Moisés. 1400 e tantos anos depois estava Jesus Cristo repetindo a mesma, absolutamente mesma frase, com uma mudança. E que mudança? Era uma nova aliança. Por que nova? Porque agora era o sangue dele próprio. Então, todos os sacrifícios de todos os animais, durante todo o tempo em que a lei foi praticada, os sacrifícios apontavam para Cristo. O sangue dos animais nunca tiveram poder para perdoar pecados. Ainda em Hebreus, ou voltando a Hebreus, que a gente está em Levítico, Hebreus capítulo 10, versículo 4, nós lemos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eram substitutos. Apenas o sangue de Cristo tinha esse poder. Então agora eu vou voltar para o capítulo 9, lá em Hebreus, que eu parei no meio de um versículo. Agora eu vou fazer uma coisa mais completa. E nós vamos ver uma analogia valiosíssima entre a aspersão de Moisés sobre os judeus, com o sangue dos animais, e o que Cristo fez conosco com o seu próprio sangue. Uma aula clara, bela, de Hebreus. Quando, porém, estamos em Hebreus 9 e 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, está falando do céu, seu trono no céu, quer dizer, não desta criação, não era daqui da terra, tabernáculo celestial, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele entrou no céu depois do seu sacrifício. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, essa parte eu já li, mas eu parei nela, agora eu quero ir até o 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso significa o seguinte: o sangue dos bois e ovelhas e bezerros aspergidos sobre o povo colocava o povo em condições físicas de praticarem a lei, de sacrificarem, de participarem dos rituais, etc. Não tinha nada a ver com o íntimo do adorador. Não mexia com o íntimo. Ali tinha salvos e não salvos naquele povo. Mas todos que estavam ali, devidamente salpicados pelo sangue, legitimamente oferecido diante de Deus, sangue de animais, eles eram aceitáveis por Deus e estavam em condições físicas de chegar e oferecer a sua oferta de sangue, ou a sua oferta pacífica, que não tinha sangue, ou oferta de cereais, que não tinha sangue. E ele estava em condições de cumprir a lei, não era considerado imundo, sujo, incapaz, mas era uma questão física, não tinha nada a ver com o íntimo, com a alma. Já o sangue de Cristo, infinitamente mais valioso, purifica não apenas os nossos corpos, não apenas estamos aceitos diante de Deus fisicamente para participarmos da ceia, por exemplo, para dizermos que com a nossa boca que somos filhos de Deus, para assim sermos reconhecidos, para tomarmos conta do nosso corpo de uma maneira pura, não apenas o nosso aspecto físico e considerado legítimo participante da nova aliança, mas essa é a parte secundária agora. O mais importante é que a nossa consciência é limpa por aquele sangue. Ele afeta o nosso íntimo, a nossa alma, ele purifica a nossa consciência. Ele nos limpa de maus pensamentos, de inclinações ruins, de prática de pecados, ou seja, torna a nossa vida pura, voltada para Deus, pronta e digna, agora para servir esse Deus. Eu quero encerrar com três observações. Primeira, a purificação com sangue de animais santificava perante a lei, mas não mexia com o interior do ser humano, do ofertante. Zero. Segundo, a purificação vinda do sangue de Cristo altera o íntimo, mexe, muda, tudo envolvido no processo do novo nascimento, da regeneração, do trabalho do Espírito Santo, que considera, que sela aquela pessoa agora, porque está justificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e Deus olha e não vê mais pecado algum para efeito do julgamento de Deus. Pronto. E o Espírito Santo, então, conecta aquela alma com Deus. Torna-a agora apta para receber ensinamentos de Deus e entender muitos deles. Torna agora com poder para resistir pecados que antes não só não estava preocupado em resistir, mas praticava e gostava. E queria praticar mais. E gozava dos amigos que não faziam. Mudança radical de mente, de coração. Da onde? Efeito do sangue de Cristo, que nos limpou completamente. Não só nos tornando aptos fisicamente diante de Deus, de irmos para o céu, de termos um novo corpo lá, o aspecto físico nosso, mas o íntimo, coisa que o Velho Testamento não tinha. Era simplesmente colocar alguém em condições de estar limpo ou estar sujo diante de Deus pela lei. Passou por alguma experiência com o sangue dos animais lá? Sim, eu fui salpicado pelo sangue lá e eu ofereci o sangue da ovelha como se fosse meu e tal. Então está apto. Deus não quer dizer agora você está salvo, porque ofereceu um sacrifício e nesse sacrifício derramou um sangue e aquele sangue apontava para Cristo, logo aquela pessoa que ofereceu aquele sacrifício, óbvio que está salva. Negativo! Milhões de pessoas ofereceram muitos sacrifícios a Deus, muitos, mataram muitos animais, foram para o inferno direto. Mas eu pratiquei toda a lei. Eu matei os animais que era para ter morto e tudo. Não tinha nada a ver com a sua consciência, com a sua fé, com o seu íntimo, com você ser, crer em mim, ter confiança em mim. Isso é que salva, é a fé. Não tinha nada disso. Mas o senhor deixava eu participar das cerimônias? Sim, você estava apto, de acordo com a lei, mas não tinha nada a ver com o seu interior. O seu interior é para você crer em mim. Que é o que acontece quando o crente crê em Cristo, ele é aceito diante de Deus como se estivesse naquela cruz com Cristo, derramando o seu próprio sangue lá, que não o fez, porque Cristo fez no lugar daquele pecador, e sem pecado algum, com um sangue muito mais poderoso do que o seu, não só para limpar sua alma, como a alma de milhões ou bilhões, seja lá o número daqueles que vão ser salvos em Cristo. E outra coisa, a purificação com o sangue de Cristo, versículo 14, o último, tem consequência prática no serviço a Deus. Aqui ainda no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Essa última frase aqui daria uma pregação inteira. O contraste, obras mortas, obras feitas por pecador, alguém condenado diante de Deus, e muitas dessas obras ruins, outras nem tanto, nós praticamos boas obras, más obras, tudo misturado, mas o que importa é que todos são pecadores diante de Deus, sem Cristo. Então, obras mortas, não ia servir para nada. Agora, diante de um Deus vivo, nós temos condições de servi-lo. Nossas obras não são mais mortas, são obras vindas de alguém vivo, vivificado pelo sangue de Cristo, e aí vem o aspecto prático, em plenas condições de servir a este Deus vivo. Quero encerrar só praticamente repetindo, que eu ia acrescentar alguma coisa, mas eu não quero passar daqui, vou deixar para outra pregação, que é outro aspecto. Mas no final eu fazia aplicação do que eu tinha dito, então eu quero usar o finalzinho. É que quantas vantagens nós temos hoje com relação aos crentes do Velho Testamento. Em vez de uma aliança precária, provisória, cheia de figuras, baseada em sacrifícios de animais, nós temos com Deus uma aliança nova, baseada no sacrifício único do Filho de Deus, que ministrou não sobre sombras, mas sobre a realidade da sua própria vida. Em vez de purificados por sangue de bodes e ovelhas, somos pelo sangue de Cristo. Em vez de apenas estarmos aptos para cerimoniais, estamos com a consciência purificada para servirmos a Deus. Deus nos ajude a entender essas coisas com mais profundidade e fazer com que a nossa vida cristã tenha como base verdades mais profundas das Escrituras. Não é só virei crente porque levantei minha mão ou porque isso. É muito mais sério do que isto, que está por trás, para você poder dizer de uma maneira muito, muito tranquila, em paz, mas sabendo que houve muito sofrimento por trás, muita providência de Deus por trás, para poder dizer, eu agora sou perdoado por Deus. Não sem sangue. Houve derramamento de sangue para eu ser perdoado e salvo. Não o meu próprio, mas um sangue infinitamente superior ao meu próprio, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por Cristo e pelo sangue humano que Cristo miraculosamente passou a ter nas suas veias a partir do momento em que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos encha de alegria ao saber dessas coisas e torne a nossa fé mais madura, a nossa confiança em Ti mais lastreada, mais forte, menos dependente de coisas ao nosso redor, coisas muito variáveis, como saúde, como isso, como conforto, como coisas. É muito mais profundo que a Bíblia nos ensina sobre as Tuas providências para a nossa salvação. Muito obrigado por Cristo e por aquele sangue precioso dEle. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.